Saldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes. Vocês estão sintonizados na Áudio Ativo. São 8h59 da manhã, quase 9 horas, hora de acordar, tomar aquele café e ficar um tempo aqui com a gente. Eu sou Juliana Castro.
Eu sou Marcela Freire.
E a gente vai começar agora a conversar sobre o universo geek, para entender o que vai rolar esse final de semana, o que está rolando no universo dos animes, dos quadrinhos, das séries, e entender um pouquinho mais para esse mês, para esse ano, o que vai ter de bom aí.
E chega ao fim a revista Interview, criada por Andy Warhol. Flávio Águila vai contar um pouquinho mais pra gente.
E aí, Flávio, como é que é esse rolê aí da revista Interview? São 50 anos de estrada e vai acabar agora? Fala um pouco pra gente.
Pois é, a revista Interview, criada por Andy Warhol em 1969, deixará de ser publicada este ano, depois de se envolver em complexos processos de acusações e dívidas. A revista, que sempre teve como marca registrada uma abordagem gráfica e editorial simples e alegre. Nos anos 70, o falecido artista Richard Bernstein criou uma espécie de proto-Photoshop para criar as capas da revista. Bernstein destacava as feições das pessoas a lápis e deixava suas peles em cor pastel. Essas imagens se tornaram o cúmulo do estilo kitsch e do próprio estilo da Interview e se destacaram nas bancas de jornais de qualquer outra publicação. Um elemento específico da Interview eram suas entrevistas feitas de um famoso para outro em tom extremamente informal, quase como uma chamada telefônica. A revista, tida como a bola de cristal do pop, chega ao fim após Fabian Baron, um dos diretores de arte da revista, reclamar uma dívida de quase $600 mil ao atual dono da revista, Flávio Águila. Para o estúdio.
Obrigada, Flávio. E aí, Marcela, você já leu muito essa revista?
Já.
Revista de arte tem essa pegada mesmo diferente, né? Quem diria? Entrevista de famoso para famoso. Mas, falando de publicação, vamos mudar um pouco ali o estilo. Vai ter uma edição nova do livro Between Them. O repórter Christian Gonzalez vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Vai lá, Christian, é com você.
Bom dia a todos. A nova e aguardada edição do novo livro do escritor norte-americano Richard Ford, Between Them, será lançada no próximo mês de junho. O livro fala sobre a vida do autor e sua família, fazendo um retrato da essência da América Profunda. A edição do livro é altamente anticipada porque Ford ganhou recentemente o Prêmio Princesa de Astúria da Espanha, pela sua contribuição à literatura americana.
Obrigada, Christian.
Tomb Raider ganha novo jogo. Quem vai contar um pouco sobre isso pra gente é o Fábio Pessoa. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. A desenvolvedora Square Enix anunciou o jogo Shadow of the Tomb Raider, que será lançado em 14 de setembro desse ano. O jogo, que já conta com um teaser, será ambientado na América Central e promete ser muito mais assustador do que o seu reboot de 2013. Nessa nova fase, Lara Croft será lançada em uma sociedade secreta, no qual os sacrifícios humanos são comuns. O anúncio do novo game, que será lançado para as plataformas Xbox One, PlayStation 4 e PC, aconteceu logo após a estreia do filme Tomb Raider: A Origem, que está em cartaz e já é sucesso de crítica. A desenvolvedora prometeu mais detalhes no dia 27 de maio, domingo, quando vai lançar o trailer oficial do jogo.
Isso aí, obrigada, Fábio. Pois é, né, ouvinte? Tomb Raider tá aí também criando polêmica no filme, essa questão da nova personagem. E por falar em polêmica, a nossa Marcela aqui, muito interessada em série, trouxe uma matéria pra gente sobre o sucesso de 30 Reasons Why. Sucesso ou polêmica, né? Fala aí, Marcela.
Pois é, Juliana. Segunda temporada da série de sucesso 13 Reasons Why estreou na última sexta-feira, 18/5, e já vem causando polêmica. A série, que havia sido alvo de críticas na primeira temporada por abordar de forma bastante explícita questões como suicídio juvenil e o bullying escolar, agora traz para a tela assuntos como estupro e tiroteio em escolas. Os pais dos jovens que são o público-alvo da série não gostaram nada da exposição que a série promove, com cenas bastante explícitas. A Associação de Pais Parents Television Council está se movimentando para tirar a série do ar. A organização, ligada a católicos conservadores, defende a censura da série, alegando que 30 Reasons é uma bomba relógio para crianças e jovens, ao apresentar fortes gatilhos emocionais e abordar o estupro e o suicídio.
Pois é, polêmica aí na Netflix. O que ele vai fazer, hein? Porque parece que tá querendo fazer a terceira temporada já, mas será que vai conseguir?
Pois é.
E agora vamos falar um pouquinho com o Flávio Águila de novo, que traz informações sobre Geek & Game Festival 2018, um evento que já há muito tempo vem acontecendo no Brasil e é só sucesso. Fala com a gente, Flávio.
Estão abertas as inscrições para os concursos de cosplay que acontecerão no Geek & Game Rio Festival 2018. O maior evento do universo pop e gamer da cidade acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de julho aqui no Rio de Janeiro. As competições de cosplay são divididas em duas categorias: a Cosplay Kids Awards para crianças de até 12 anos e a Grand Cosplay Awards para maiores de 16. Os candidatos têm até 2 minutos para realizar suas performances e os primeiros colocados ganharão um prêmio no valor de R$4.000. A competição conta com a curadoria de Thaís Yuki Jussim e Marcelo Vingaard Fernandes, da Cosplay Art. Obrigado, Juliana.
Obrigada, Flávio.
E estreia mais um filme da saga Star Wars, Han Solo. E quem vai contar um pouco sobre isso pra gente é a Juliana. Bom dia, Juliana.
Bom dia. É isso aí, ouvintes. Parece que os fanáticos por Star Wars já podem voltar ao cinema, porque ontem, dia 24, estreou o longa Han Solo, uma história Star Wars. O filme vai mudar um pouquinho o personagem que a gente está acostumado e vai trazer o autor Alden Ehrenreich como Han Solo mais jovem, ao lado do fiel escudeiro que não podia faltar, o Chewbacca. Os eventos no filme vão acontecer antes do último longa Star Wars, Uma Nova Esperança. A estreia está aguardando aquela crítica positiva, porque a saga é muito famosa, os fãs estão aí dando todo o apoio. E já tem aquele bom agouro, né? Porque, coincidentemente, o filme estreou no mesmo dia de Guerra nas Estrelas, em 1977. Então, se você aí gosta de Star Wars, pode ficar ligado, porque o filme já está sendo distribuído pela Cinemark e pela Kinoplex. Não vai perder essa, porque é imperdível.
Obrigada, Juliana.
É isso aí, e agora a gente vai voltar um pouco para falar de videogame, porque o CEO da Sony está prometendo uma nova geração do console PlayStation para 2021. Mais um PlayStation aí. Fala um pouco para a gente aí, Fábio Pessoa.
É isso mesmo, Juliana. John Codera, CEO da Sony, afirmou em entrevista recente para o Wall Street Journal que os próximos 3 anos são para preparar os próximos passos para ir mais alto no futuro. A declaração veio logo após nota oficial da Sony informando que o PlayStation 4, atual geração do console, está em sua fase final. A previsão de lançamento seria no Natal de 2020 ou começo de 2021 e deve manter a tradição e ser nomeado como PlayStation 5. Eu sou Fábio Pessoa e essa é a Áudio Ativo.
Obrigada, Flávio. E aí, Marcela, vai economizar para me dar já? Vai economizando, 2020 está aí, você já pode me dar de presente.
Uhum. A artista Marina Abramovic prepara-se para a sua maior performance. Quem conta para a gente é o Christian Gonzalez. Bom dia, Christian.
Bom dia, novamente. É isso mesmo. A artista performativa sérvia Marina Abramovic se prepara para enfrentar uma das performances mais perigosas de sua carreira. Com 71 anos, anunciou que já está a preparar o seu próximo espetáculo em que irá sujeitar-se a uma carga de 1 milhão de watts de eletricidade, aplicadas por um criador de cables inglês. E isto tudo com o objetivo de apagar uma vela. A apresentação irá acontecer em 2020, na Royal Academy de Londres.
Obrigada, Christian.
Show de bola. E aí a gente está seguindo agora com o Nuno Medeiros, que vai contar um pouquinho pra gente sobre esse parque temático que vai abrir no Estúdio Ghibli em 2022. Está um pouquinho longe, mas a gente já pode se preparando. Fala com a gente, Nuno.
E aí, Juliana. Então, o parque temático do Estúdio Ghibli é datado para abrir em 2022. É um sonho virando realidade para os amantes da arte, que é a animação japonesa. O Estúdio Ghibli é um estúdio de animação em Tóquio, mais conhecido por seus longas produzidos no estilo anime. Foi fundado pelos diretores Hayao Miyazaki e Isao Takahata em 1985. Seu filme ganhador do Oscar de 2001, A Viagem de Chihiro, é mundialmente reconhecido como um dos melhores filmes animados contemporâneos. Agora, pois, em 2022, na cidade de Nagakuki, estúdio produz vários, o estúdio que produz vários filmes de tirar o fôlego ao longo de mais de 32 anos. Esse estúdio vai ter o seu parque temático, tipo a Disney. Vale acrescentar que o parque não é a primeira obra estrutural do estúdio, sendo precedida pela inauguração e sucesso do Museu Ghibli em Tóquio, em 2001. É com imenso conforto que os admiradores desse Donaire Visual recebem em breve esse novo espaço cultural. Bom dia e até a próxima, Juliana.
Obrigada, Nono. E é isso aí, né? A Viagem de Chihiro foi um mega filme, mega reconhecido. E esse parque temático parece que só vem para agregar mais diversão aos amantes da arte do...
A repórter Larissa Infante conta pra gente um pouco mais sobre Enem e seriado.
Pois é, né? Agora tá nessa onda de misturar um pouco da cultura pop, um pouco da realidade dos jovens no Enem, né? Nessa prova tão importante, pra eles se sentirem mais um pouco mais ambientalizados ali e um pouco mais confortáveis. Então, vamos lá ouvir um pouco da Larissa falando sobre isso, Enem e seriado. É com você, Larissa.
Já imaginou conseguir uma boa nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, sem deixar de fazer o que você mais gosta, por exemplo, manter as séries em dia? A boa notícia é que isso é possível. Existem várias produções que podem dar um empurrãozinho na hora dos estudos ou até mesmo complementá-los. Entre as séries e filmes que fazem parte desse cenário, nós temos La Casa de Papel, que explica sobre economia e política, Narcos, que fala um pouco sobre história, Geografia com Game of Thrones e até Filosofia com, acredite, Rei Leão. Existem ainda várias outras séries que ajudam a pensar na hora do exame, como a abordagem contemporânea de Black Mirror, os aspectos políticos de House of Cards e o lado histórico de The Crown e Vikings. Mas é preciso tomar muito cuidado para não escolher séries que fujam desse propósito. Para isso, já existem vários canais no YouTube que fazem análise das séries e dão várias dicas. Então, estudem, se preparem e divirtam-se. Aqui é Larissa Infante para o Áudio Ativo.
Show, Larissa. Obrigada. Pois é, né? Já dá para mandar aquele papo na mãe e falar assim, mãe, estou estudando e passar horas no Netflix. Mas tem que estudar de verdade, hein, gente? Atente às séries que ela falou aí. Então, por hoje é só, ouvinte. A gente fica por aqui com mais esse programa sobre o Universo Geek. Espero que vocês tenham gostado. Agora são 9h13.
É isso, então. Obrigada. Bom dia.
Bom dia. Tchau. Até a próxima.
Até a próxima.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.